Sejam muito bem-vindos ao Mercado Financeiro, que começa agora trazendo as principais notícias da economia do Brasil e do mundo e principalmente os impactos no seu bolso, na sua vida. Eu sou Samir Dana e falaremos hoje de concentração de renda, da PEC dos precatórios, de preço de energia e muito mais. Então fique conosco, começarei já falando do Ibovespa. Vamos dar uma olhada como anda nesta sexta-feira, depois de ter apanhado muito, ter batido a mínima do ano, o Ibovespa finalmente reage, subindo bem, subindo 1,14% aos 103.581 pontos. Principal motivo dessa alta foi a alta da China, do minério de ferro. Inclusive, a China puxou o minério de ferro, muitas ações brasileiras exportadoras disso ajudaram também. Vamos dar uma olhada também nas bolsas do mundo. Dow Jones opera em queda, né? O índice da Bolsa de Nova York de 0,55. O SP500 das principais 500 empresas do mercado americano opera em alta praticamente zero, né? 0,06. Nasdaq das empresas de tecnologia, 0,65% de alta. E aí os mercados asiáticos que já estão fechados e subiram bem. 1,13%. Foi o que subiu o mercado chinês, o mercado japonês alta de 0,50 e Hong Kong 1,07 de queda. Na Europa, muitas preocupações com o Covid e isso está fazendo com que as bolsas de lá estejam em queda. Então, a Alemanha 0,38 de queda, a Inglaterra 0,45 de queda, França 0,42 e a Espanha, que está entre as bolsas que mais perderam valor no ano, queda fortíssima de 1,68, né? A Áustria voltou a falar em lockdown, a Alemanha também. Então, os investidores estão preocupados aí com uma nova onda da Covid. Vamos dar uma olhada nas moedas. Nesse momento, o dólar opera em alta de 0,29% aos R$ 5,57. O euro em queda de 0,15 aos R$ 6,30. E o Bitcoin, que teve também uma semana difícil, subindo 1,85 em dólar, ao valor de 57.950 dólares. E o tema de hoje, pelo menos do noticiário econômico, foi a concentração de renda em uma pesquisa que saiu pela manhã, né? Então, a pesquisa fala de 2020 e a gente atingiu aí o menor patamar de salários desde 2013. A gente tem o gráfico aqui, eu vou pedir para colocarem no ar. Então, esses são os números já ajustados pela inflação. Então, em 2012, a gente teve R$ 2.198. Esse é o menor número da série, que começou em 2012. E o segundo menor número da série é de R$ 2.213. Então, esse é o primeiro ponto. A renda do brasileiro caiu bastante. Claro que teve uma pandemia, né? Então, a renda média é de R$ 2.213. Em 2020, a gente foi divulgado hoje, e em relação a 2019 era R$ 2.292. Outra coisa que chama atenção, vou pedir para colocarem o próximo gráfico, é a relação dos mais ricos com os 50% mais pobres, né? Em 2012, os mais ricos tinham aí uma média de R$ 15.891. E os 50% mais pobres, 415, depois foi para 17 mil com 436, e agora o último dado, R$ 15.816, é a média do 1% mais rico, né? Muita gente ganha isso e acha que não está no 1% mais rico, mas está sim. E outra coisa que chama atenção é que os mais pobres subiram para R$ 453. Isso muito foi dito porque a gente diminuiu a igualdade e parte desse valor se deve ao auxílio emergencial. Mas, de fato, né, a gente mora ainda num país que precisa melhorar. Não só a riqueza total, como também a desigualdade. E vira e mexe, a gente tem esses assuntos, né? Por exemplo, a Bolsa já sofreu manifestação como símbolo da fome e da desigualdade. Isso é um mito, né? Então, muita gente acha que o mercado financeiro ganha enquanto os outros empobrecem, ou que a pobreza de um seja responsável pela riqueza do outro. E é disso que eu vou falar. A gente tem um convidado especial, Leonardo Siqueira de Lima, economista. Leonardo já está conosco. Vou pedir... Léo, o mercado de capital ou os mercados de capitais no mundo todo são várias vezes vistos como os vilões e símbolo da concentração, né? A gente teve essa semana a inauguração da estátua do touro, né? E, claro, cada um pode achar feio, adequado ou não. Ah, se foi posto num lugar pobre, deveria talvez ser na Faria Lima. Tudo isso eu acho que é uma discussão válida. Agora, a gente começa a ver de novo as pessoas protestando, culpando o touro ou a Bolsa de Valores pela fome. E aí eu te pergunto, você é um economista que eu gosto muito, o que os dados mostram sobre essa relação entre mercado de capitais e pobreza?
Bom, boa tarde, Sami. Pessoal que está assistindo agora a gente na Jovem Pan, não mais ouvintes, né? Porque agora a Jovem Pan tem um canal. E Leonardo de Siqueira Lima, não Siqueira de Lima. Mas vamos lá. Prazer estar aqui falando com você, com todo mundo. Bom, esse aí tem sido o evento da semana, né? O tourinho de ouro aí que foi para, que está lá em frente à B3, né? E, bom, você, antes de falar aí do mercado de capitais, você falou dos dados de pobreza e concentração, né? E, de fato, o Brasil tem uma desigualdade grande, e aí, por causa da crise do Covid e por outros motivos também, a gente está tendo uma queda de renda aí e o país não consegue crescer para gerar renda para as pessoas. Essa é a primeira coisa. E aí, a partir do momento que você coloca lá um tourinho, né, que é o símbolo da Bolsa de Valores, do mercado de capitais, num ambiente, né, que é no centro da cidade, de fato as pessoas acabaram protestando, né? Falaram, não estou entendendo por que, que vocês estão comemorando, por que, que vocês são símbolo de riqueza do quê enquanto as pessoas estão no caminhão de lixo procurando osso, né? Mas isso aí tudo bem, faz parte, acho que as pessoas podem protestar, e muitas pessoas quiserem jogar a estética do tourinho, não tem problema, faz parte. Mas o que as pessoas não podem é justamente isso que você falou, é achar que é o jogo de soma zero, que é, se alguém está rico e gerou renda, é porque alguém ficou pobre, né? Ou seja, o mercado de capitais, se a gente tem pobreza, se a gente tem desigualdade, se a gente tem pessoas passando fome, a culpa é do mercado de capitais, e não é. E não é porque eu acho isso, porque eu acredito isso, né? A minha opinião não importa muito nesse caso, o que importa são sempre as evidências, os papers e as evidências e os estudos, né? E para isso que serve um monte de pesquisador que olha isso aí. E quando a gente olha, tem várias pesquisas que mostram que, na verdade, o mercado financeiro, o mercado de capitais, vamos chamar assim, ele é responsável, na verdade, por aumentar a riqueza e a renda das pessoas, por um simples motivo, né? Pensar que, bom, para a gente gerar renda, a gente precisa gerar emprego, né? Então, no business, no jobs, né? As empresas que geram emprego. Só que se você for ver a pesquisa, por que várias empresas não crescem? A maioria dos empreendedores vão dizer que elas não crescem por falta de capital. Não é por falta de uma boa ideia, por falta de um produto, é porque elas não têm capital. Então, o que o mercado financeiro, o que o mercado de capitais nada mais faz? Ele conecta as pessoas, tá? Os poupadores, que são as pessoas ricas que conseguem guardar renda, esses são os poupadores, ele conecta os poupadores com os tomadores. Os tomadores a gente pode pensar como pessoa física, mas vamos pensar como empresa também. As empresas, para expandirem, para ir para novos mercados, para contratar mais gente, elas precisam de capital. Então essa é a função do mercado de capitais. E aí as pesquisas mostram que os países mais desenvolvidos são os que têm o mercado de capitais mais desenvolvido também, né? É o que eles chamam de financial deepening. Toda vez que você consegue desenvolver mais mercado de capital, no fundo, o que você vai fazer? Você vai ter um processo mais eficiente do recurso saindo dos poupadores e indo para os tomadores. Então, as empresas vão poder crescer mais, elas vão poder gerar mais renda e gerar mais emprego. Então, tudo bem, as pessoas podem protestar, elas podem, né? Faz parte, democracia é isso, mas a gente não pode passar a ideia errada de que, ah, não, então não deveremos evoluir o mercado financeiro. É o contrário. Se a gente quer redução de desemprego e se a gente quer aumentar a renda, a gente tem que incentivar o desenvolvimento do mercado financeiro, não o contrário.
Léo, e tem vários casos de estudos disso, né? Claro que todo mundo pensa em mercado de capitais, obviamente, liga Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, os países mais ricos do mundo, ou Japão até. Mas os economistas, né, e acho que esse é um grande ponto, estudam finanças, políticas públicas o tempo todo. E a gente teve casos de mercados de capitais que são mais recentes. Tem o caso da Nigéria, tem vários países na Ásia e na África também, né? Então, quer dizer, não tem qualquer evidência que a evolução do mercado de capital aumente a desigualdade. Pelo contrário, né? E aí, o que você acha que deveria ser feito para as pessoas entenderem isso, porque ainda você é acusado, né, em rede social, você vê muito, mas ele é um investidor, ele não gera emprego e renda, né? O que, que você acha que passa isso, além da educação financeira, obviamente?
Eu acho que existe a necessidade de um processo de conscientização, de justamente dizer isso. Olha só, se você é trabalhador, se você está entre os mais pobres, é justamente para você que a gente está falando. Eu não estou falando para os ricos, né, para os grandes empresários, para os grandes banqueiros. Não, esses já estão com a vida resolvida, eles não precisam da gente. Eu estou falando justamente para os mais pobres, os que mais precisam. Eu vou dar, e justamente como você falou, a gente esquece Estados Unidos, esquece Londres, Inglaterra. Tá? Vamos pensar, tem o caso da Nigéria. A Nigéria tem aumentado o PIB dela bastante ao longo do tempo, e grande parte dela, tem justamente uma pesquisa aí mostrando, foi por causa desse tal financial deepening que eu falei. Foi porque eles desenvolveram bastante o mercado de capitais. Tá? É só a gente ver, por exemplo, a evolução e a revolução que trouxe o PIX às pessoas. O que acontece antes, se você fosse lá no Ibirapuera, né, ou qualquer outro parque, ou qualquer outro lugar, você sai de um... Você ia ter que pagar com dinheiro, às vezes você não tinha dinheiro, você não tem cartão, porque várias pessoas não têm cartão, e agora você consegue passar com Pix agora, e todo mundo está usando, ou mesmo essas maquininhas agora que você consegue simplesmente encostar o celular e tal. No fundo, o que, que você está fazendo? Você está tirando a renda de uma pessoa mais rica, que tem um celular que ela paga lá com o relógio dela, e você está transferindo para uma pessoa mais pobre, o pequeno empreendedor que vende cachorro-quente, que vende de água de coco, etc. Então é isso. Aí tem o Boulos, falou assim, vamos retirar a estátua, e obviamente parte da esquerda falou assim, não, é um absurdo isso é símbolo do imperialismo. Olha só, o monopolismo das virtudes não é apenas dele, eu estou tão preocupado com eles, aliás, né, que eu faço doutorado em economia, sou economista, então também estudo por que os países crescem, alguns crescem, outros não. Então estou tão preocupado com eles, tanto preocupado do que eles estão, né? Só que a gente tem prescrições diferentes. A minha é baseada no que mostra as evidências mais recentes. A deles é só numa ideologia que não é pautada pelos dados e as evidências.
Eu estava dizendo justamente isso. Hoje eu estava mais cedo e falando que a maioria dos economistas não se portam como esquerda ou direita, e sim entre ortodoxos que seguem uma literatura, seguem pelo menos os preceitos da ciência, os protocolos da ciência econômica, e outros que vêm de ideias que nem sempre são verificáveis ou não tomam os modelos adequados. E aí eu queria te fazer uma pergunta. A gente estava falando um pouco antes da desigualdade que diminuiu, né? Mas foi assim, ficou todo mundo mais pobre, só que proporcionalmente os ricos ficaram, perderam mais percentual da riqueza, diminuiu a desigualdade. Mostra também que a importância do auxílio emergencial, ou de um programa de Auxílio Brasil, antes chamado de Bolsa Família, agora turbinado, chamado de Auxílio Brasil, para a economia. O que, que a literatura mostra disso, né? Tanto economistas de direita ou de esquerda, eu diria que ortodoxos apoiam esse tipo de política, né?
Acho que a prioridade principalmente é a gente combater a pobreza, né? A gente não é ideal que a gente deixe todo mundo mais igual, mas igualmente mais pobre. Não é isso que a gente quer. Se a gente pudesse escolher entre todo mundo mais pobre e mais igual, ou um pouco mais de desigualdade, mas todo mundo mais rico, eu com certeza preferiria essa segunda opção. Mas aí algumas pessoas vão ser mais radicais e vão dizer assim, não, então só o que importa é pobreza e desigualdade não importa. Na verdade, não tanto, né? E tem muita pesquisa e muita fronteira dizendo isso. E principalmente quando eu falo assim, igualdade de oportunidade. Porque assim, vamos pegar duas pessoas que tenham mais ou menos a mesma capacidade ali, um QI X, tá? Só que uma nasceu mais rica e a outra nasceu mais pobre, tá? E aí, às vezes, a que nasceu mais pobre, ela não vai conseguir atingir o máximo da vida dela, não é porque ela não tem capacidade, mas porque os pais dela, tipo, mal, não têm faculdade, mal têm ensino médio, ela vive na periferia. Então, essa pessoa, ela não vai atingir o potencial dela, não porque ela não é boa, mas porque ela não tem os recursos ali, né? Como você está subindo o Everest, a pessoa está toda equipada e você está lá de sunga e chinelo, de biquíni e chinelo. Então, tem algumas pesquisas que já mostram que a desigualdade também afeta o crescimento econômico. Né? Aí, se você vai escolher entre priorizar crescimento ou priorizar desigualdade, já é outra discussão. Mas dizer só desigualdade não importa, não é verdade. Agora, nem todo problema também reside na nossa desigualdade, isso tem que deixar claro.
Leonardo de Siqueira Lima, prazer recebê-lo aqui no Mercado Financeiro. E falamos em breve. E continuando aí com a pauta, né, que a gente estava, desigualdade, os menos favorecidos, o governo federal aceita tornar Auxílio Brasil de R$ 400 permanente e também aceita fatiar a PEC dos precatórios. A repórter Luciana Verdolim traz mais informações. Luciana, qual a expectativa de votação no Senado?
Olha, na Comissão de Constituição e Justiça, há expectativa de que a PEC dos precatórios seja votada na semana que vem. O senador Fernando Bezerra, que é o relator, tem conversado principalmente com a oposição para tentar fechar um acordo. Existem hoje várias propostas alternativas. A oposição, por exemplo, quer alterar o texto que veio da Câmara. A ideia é o seguinte: pagar o auxílio emergencial de R$ 400 no ano que vem já como permanente, não apenas como temporário, como prevê a ideia inicial. O governo concorda com essa proposta, mas faz questão de lembrar que é preciso apontar uma fonte de receita para garantir o pagamento desse benefício. Segundo a oposição, os precatórios seriam pagos integralmente no ano que vem, isso extrapolando o teto de gastos, o que daria algo em torno de R$ 90 bilhões. Eles não gostam da proposta que foi aprovada na Câmara, que é garantir o parcelamento dos precatórios, alterar a fórmula de cálculo do teto de gastos e, assim, criar um recurso extra para o governo pagar precatório e pagar também o reajuste para o programa Auxílio Brasil. Tudo isso está sendo discutido. A expectativa, inclusive no Senado, é que, se não for possível aprovar a proposta que saiu da Câmara dos Deputados, eles podem fazer o seguinte: aprova-se o que for possível, começa a valer imediatamente, e os pontos que forem discordantes, aí faz-se uma PEC paralela, uma PEC alternativa que vai ser discutida posteriormente. Pelo menos essa é a sinalização que se tem até agora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, defendem a necessidade de se avançar nessa questão, mas não há muita sinalização de acordo. E ainda tem um fato agravante aí, que foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro essa semana, que é de tentar garantir também valores para reajuste dos servidores públicos no ano que vem, o que não tem apoio nem de deputados, nem de senadores, pelo menos da cúpula do Congresso Nacional. Esses questionamentos devem ser colocados. O Fernando Bezerra, que é relator da PEC lá no Senado, essa semana já se reuniu com vários parlamentares exatamente para tentar fechar a questão. A ideia inicial é votar a PEC no plenário até o próximo dia 30. Precisa ser aprovada em dois turnos.
Luciana, muito obrigado aí pelas informações. Todos os investidores aí de olho nessa PEC, porque afeta muito não só a economia, como a perspectiva de como será o ano que vem. Bom, continuar falando de economia, agora outro assunto que também é muito significativo. A energia elétrica tem sido uma das principais responsáveis pela inflação. Com a crise hídrica, né, ainda que não falte energia, tivemos o acionamento das termoelétricas. E o preço da energia já acumula alta de aproximadamente 25% nesse ano. E para falar sobre isso, conversamos agora com o economista da USP, né, da FEA, Rodrigo Moita. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite. E uma pergunta que todo brasileiro se faz é: por que pagamos tão caro a energia elétrica, né, quando a gente compara principalmente o orçamento doméstico?
Oi, Sami. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo. A energia, a gente está pagando caro, a gente está pagando caro agora. A energia no Brasil nem sempre é cara, nem sempre foi cara, mas agora realmente está, porque quando a gente é muito dependente da energia hídrica, né, que são as hidrelétricas, que usam água para gerar energia, mas agora o nível está muito baixo. Quando o nível está muito baixo, o governo federal ele aciona as térmicas. As térmicas elas funcionam como um backup, né? Se acabar a água, a térmica está lá. Só que o ponto principal, e que muita gente tem dúvida e questiona isso, é que ainda tem água nos reservatórios, mas as térmicas já estão sendo acionadas E a energia já está mais cara. Por que que isso acontece? Porque as térmicas não são iguais. Você tem térmicas mais baratas e térmicas mais caras, né? Se, por exemplo, acabar totalmente a água, usa toda a água agora, a energia volta a ser barata, mas daqui aí no ano que vem usa só térmica, o preço da energia explode no ano que vem. Porque algumas térmicas são muito caras. Então, você nunca quer ligar essas térmicas. Então, o que o governo faz? Quando começa a baixar o nível do reservatório, ele já liga as termoelétricas para gerar energia, para poupar água para o ano que vem, para não ter que ligar todas as termoelétricas no ano que vem. Né? Isso gera muita confusão. As pessoas questionam muito. Por que já está tão caro? Por que está ligando a termoelétrica? Devia desligar. A termoelétrica é cara, polui. É para isso. É para fazer tentar suavizar o preço da energia ao longo do tempo. Poupa água esse ano para ter algum estoque de água no ano que vem, nos anos seguintes, né?
Moita, outro assunto que veio à mídia, né, sobre o Acordo de Paris, que pretende zerar a emissão de carbono decorrente da produção de energia de fontes térmicas, né, em favor de renováveis. Como fica o sistema sem backup das térmicas, né? A gente viu problemas no mundo todo, na Europa, inclusive, né? Teve falta de vento. Não é um problema só brasileiro isso daí.
Não, é relacionado a isso que eu acabei de falar, né? Esse problema é mundial. Existe um esforço mundial de você diminuir e mesmo zerar a energia termoelétrica. Só que o problema é que a térmica é essa garantia que você tem. Então, quando para de ventar, quando para de fazer sol, quando para de chover, sobra termoelétrica, é o que você tem. Né? Então, o Acordo de Paris, ele quer que, por exemplo, a União Europeia, os outros países, para o Brasil é um pouco mais brando isso, mas até 2050 zere a produção de energia termoelétrica. Então, o que esses países vão ter que fazer? Eles vão ter que gerar essa energia de outra maneira. Então, são as fontes renováveis têm um papel determinante aí, né? Então, existe todo um pacote de incentivos no mundo todo para que você invista em energia solar, principalmente solar e eólica, que são as mais, talvez, as mais fáceis de você construir. Mas essas fontes, elas não garantem o suprimento sempre. Então, o problema é a confiabilidade do sistema. Então, o desafio é muito alto, né? Se a gente não tivesse usina térmica agora, a gente já está com falta, a gente já está no meio de um racionamento, como a gente teve em 2001, no apagão, lá atrás. Né? Lá a gente tinha usinas térmicas, mas tinha pouco, não era suficiente para conter. O que teve que acontecer? Você teve um racionamento forçado, né? As pessoas tiveram que, na marra, diminuir o consumo, para o consumo cair, para você não entrar numa situação muito mais grave. Qual que é a solução? Né? Se você vai ter um mundo com renováveis sem usinas térmicas, as pessoas falam muito em bateria. Bateria é a solução que está na moda. Agora, a bateria ainda não é uma solução viável. A bateria é cara, a bateria polui. Então, é uma coisa que ainda é incipiente, mas o que se fala hoje é caminhar nessa direção de ter baterias mais eficientes, de que não poluam, etc.
Tem um ditado, né? Você estava falando da matriz energética, que fala que é importante aprender com os erros, mas aprender com os erros dos outros é mais barato, né? De qualquer forma, voltando a falar de metas e de matriz energética e de planos, o Brasil tem muita energia hidrelétrica, né? A gente tem recursos naturais, também teve investimentos nesse sentido. Você acha que a nossa matriz é boa na composição? O que você faria de diferente para ter uma garantia, né, de energia e principalmente para baratear o custo sem danificar o meio ambiente?
A matriz energética brasileira, ela é ótima. Essa discussão de renovável, que agora ganhou momento com o Acordo de Paris, está muito em voga. O Brasil já tem uma matriz renovável há muito tempo atrás. Nossa matriz é intensiva em energia hidrelétrica. O que aconteceu é que o Brasil construiu grandes usinas com grandes reservatórios até os anos 80, e depois disso muito pouco, por inúmeras questões. Esgotou o potencial hidrelétrico próximo aos centros consumidores, na região centro-sul, e aí agora você tem que construir, se você quiser construir usinas com reservatórios, você tem que construir muito longe, lá no meio da floresta amazônica, desmatar uma grande área, isso tem uma repercussão, é muito polêmico, o movimento ambientalista questiona muito, enfim. E tem um custo alto também, né? Você tem que ligar uma, construir uma linha de transmissão que ligue aquela usina até o centro consumidor. Então é caro. Mas a matriz brasileira, ela ainda assim, ela é boa, porque você tem essa grande quantidade de hidrelétrica. Agora você teve um aumento muito grande de eólica e solar, né? E a hidrelétrica tem um plus que os outros países não têm. Ela funciona como uma bateria, né? A água estocada, ela é uma bateria. Então, o Brasil consegue guardar água para os períodos que você não tem, por exemplo, não tem geração eólica, não tem geração solar, diferente de outros países, né? O problema é que, com o tempo, foi se parando de construir essas usinas com grandes reservatórios. Por causa desse impacto ambiental, por causa desse custo, que é altíssimo. E agora a capacidade de estocagem do sistema elétrico brasileiro é baixa, relativa ao tamanho da demanda por energia. Então, você consegue guardar água para suprir um ano, dois anos, mas você não consegue atravessar vários anos com a água estocada no reservatório. Uma coisa que a gente conseguia antes, né? Então, se você tinha uma época molhada nos anos 80, você conseguia ter energia garantida por dois, três anos.
O que eu vejo, né, professor, que a gente tem que se preocupar também para evitar oscilações. E quando você tem uma matriz mais diversa, como você mesmo explicou, mais a gente consegue fazer isso. Muito obrigado aqui pela sua participação. Conversei com um economista, né, professor da FEA USP, o Rodrigo Moita, e espero revê-lo em breve. O mercado financeiro de hoje, infelizmente, acabou. Fica por aqui, mas você continua com a nossa programação. Vem aí os 60 minutos de notícia. Bom final de semana a todos e até segunda-feira, às 14h30. Tchau, tchau.